Eu sou Maria Galineia.
E eu sou Nicole Furno.
Este é o Ponto da Notícia, Rádio Jornal Laboratorial do curso de Jornalismo da UEPG.
Insultos, ameaças, perseguições. Para vários jornalistas, esses problemas são enfrentados diariamente na rotina de trabalho.
Na edição de hoje, você vai acompanhar os desafios do cotidiano de quem atua na área e conhecer histórias de profissionais que decidiram mudar de caminho por conta de violência. Está no ar a edição especial do nosso rádio jornal, Violência contra Jornalistas.
Peso do gênero na violência contra jornalistas. A violência contra as mulheres que atuam no jornalismo não ocorre apenas nas ruas, mas está também no mundo digital.
A violência contra jornalistas não é algo novo, mas nos últimos anos mudou de forma. Hoje, não se limita às agressões físicas ou processos judiciais. Se infiltrou nas redes sociais, nos comentários, nas mensagens privadas e passou a ter o alvo muito claro: as mulheres que ocupam espaço público com informação e crítica. De acordo com a Unesco e o Centro Internacional para Jornalistas, 73% das jornalistas mulheres no mundo já sofreram violência online. No Brasil, quase metade dos ataques são direcionados às mulheres. Isso não acontece por acaso. Quando o jornalismo é feito por mulheres, ele incomoda ainda mais. Para Aline Reis, presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, sindicalista e defensora da liberdade de imprensa, essa realidade é enfrentada no dia a dia das redações e também nas redes sociais.
Quando você cobre assuntos, por exemplo, que são, entre aspas, mais masculinizados, ou seja, onde há mais homens atuando, esporte, política, segurança pública, existe um tensionamento na atividade da jornalista mulher. Por quê? Ou ela é vista como uma figura que não consegue lidar com essas coisas que são mais viscerais, ou ela é alvo de cantadas e comportamentos inapropriados, porque é a única mulher que está acompanhando ali aquela situação.
Esse iceberg é grande e tem camadas profundas. Os ataques que chegam pelas redes não são espontâneos ou isolados. Eles seguem métodos muito bem conhecidos. São campanhas de misoginia digital, com o objetivo de calar as mulheres. São ataques coordenados de desinformação com robôs e perfis falsos. São ameaças de estupro e de violência física. São mensagens abusivas, enviadas de maneira constante, como um assédio que nunca dá trégua. Tudo isso gera medo, insegurança e uma pressão enorme para que essas jornalistas deixem de falar. Quem também enfrenta essa realidade de perto é Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, repórter premiada e reconhecida internacionalmente por suas investigações sobre política, desinformação e direitos humanos. Ela destaca que esse tipo de violência não mira apenas nas profissionais individualmente, mas atinge o jornalismo como um todo.
Em relação à campanha de desinformação de 2018, disparos em massa de WhatsApp, eu acho que, do mesmo jeito que a eleição americana em 2016, sendo que lá o vetor maior de desinformação foi o Facebook, essa campanha, esses disparos em massa, mostraram como você pode transformar as redes sociais e essa coisa incrível que é a internet em uma arma de manipulação do debate público.
Os dados confirmam a gravidade dessa situação. Um estudo da organização Repórteres Sem Fronteira entrevistou 237 jornalistas brasileiras. 8 em cada 10 admitiram que já mudaram seu comportamento nas redes sociais por medo de ataques. Quase um terço relatou impacto direto na saúde mental. Algumas profissionais passaram a evitar temas considerados sensíveis, como política, violência e direitos humanos. Outras abandonaram reportagens por medo de represálias. Muitas fecharam suas contas pessoais e se afastaram do espaço digital, que deveria ser também um espaço de liberdade e de expressão. A violência contra mulheres jornalistas não é algo que acontece apenas nos grandes centros. Marelle Martins, jornalista independente de Ponta Grossa e comentarista política, reforça a dimensão coletiva dessa violência.
Aqui, realmente, eu diria que até pelo conservadorismo da cidade, pela forma como é que é, a gente não tem, né, como mulher, acho que isso para qualquer profissão, mas falando como jornalista, não tem um cuidado por a gente ser mulher, acho que é isso que você está falando, né? Não tem uma proteção nesse sentido por ser mulher. Eu acho que é tratado ali da mesma forma. Então, por exemplo, se você vai mexer com conteúdo que às vezes é um pouco mais polêmico ou que pode trazer um tipo de retaliação para você, você não tem uma proteção.
Quando uma mulher é atacada, o recado para todas as outras é claro. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você publica. Esse medo gera censura, empobrece o debate público e enfraquece o jornalismo como instituição. E quando o jornalismo é enfraquecido, quem perde é toda a sociedade. Quem perde é a democracia. Essa situação interessa apenas a quem lucra com a desinformação, a quem prefere o silêncio ao debate, a quem teme a verdade. Por isso, o combate à violência contra mulheres jornalistas não é apenas uma questão de gênero, é uma questão democrática. Se o jornalismo perde a voz, a sociedade perde o direito de estar bem informada. Se a liberdade de informar é atacada, a liberdade de cada cidadão também está em risco. Para saber mais, acesse os estudos da Unesco, do ICFJ e das Repórteres Sem Fronteiras. Apoie o jornalismo livre, plural e seguro. Porque proteger jornalistas é proteger também a sua liberdade. Esse foi mais um episódio do Ponto da Notícia. Reportagem, Maria Galinéia e Bruna Suzala.
O que resta da verdade? Redução de empregos, sobrecarga de funções, aumento da pressão. Jornalistas mudam de carreira em busca de estabilidade e segurança.
Nos últimos 10 anos, o jornalismo perdeu 18% dos empregos com carteira assinada. Funções tradicionais como editor de revista, repórter fotográfico e revisor de texto sofreram as maiores quedas de vagas formais. Ao mesmo tempo, cargos ligados à comunicação digital e institucional cresceram. Porém, o quadro geral é de retração das vagas para o trabalho em jornalismo. Márcia Raquel, diretora executiva do Sindicato dos Jornalistas no Paraná, comenta que a redução de empregos registrada nos últimos 10 anos se deve à falta da obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional. Além disso, com o surgimento das múltiplas plataformas na era digital, o jornalista passou a acumular várias funções, o que gera uma sobrecarga ainda maior para o profissional que ainda atua no jornalismo.
O comum nas redações é chamada equipe. Antes, a repórter saía para a rua acompanhada de um repórter fotográfico ou cinegrafista e do motorista. Cada um tinha sua função. Quando chegava na redação, produzia seu material, passava para o editor finalizar e assim se concluía o processo jornalístico. Hoje, o jornalista sai com seu celular e faz a função de repórter, fotógrafo, cinegrafista, editor e muitas vezes de motorista. E tudo isso pelo mesmo salário. Então, aí a gente entra nessa outra questão, que os salários também estão achatados. Apesar do acúmulo de função, os salários vão sendo achatados cada vez mais.
A diretora do sindicato avalia ainda que a precarização da profissão se intensifica quando as empresas de comunicação passam a contratar jornalistas como pessoas jurídicas.
As empresas deixam de contratar repórteres, jornalistas via CLT e contratam como pessoa jurídica ou MEI. Isso significa perda de direitos conquistados, como carga horária de 30 horas semanais, direito à hora extra, férias, 13º salário, seguro-desemprego, aposentadoria, entre outros direitos.
A avaliação da sindicalista pode ser confirmada pelos números.
Uma sondagem feita com 116 jornalistas durante a campanha salarial no estado mostrou que, presta atenção nesses números, 20% recebem menos do que o piso salarial, que hoje está em 4.600 e alguma coisa, com o reajuste de 5,3. 84% afirmam não estarem satisfeitos com o salário. Para mais de 70% desses participantes, a remuneração não é suficiente sequer para cobrir as despesas pessoais mensais. Mais de 90% consideram ou trocariam de profissão por falta de dinheiro. E mais de 80% trabalham sem plano de cargos ou avanço na carreira. Ou seja, tudo isso acarreta no empobrecimento e no adoecimento da categoria.
Cristiano Barbosa, formado em jornalismo pela UEPG em 2017, conta que já trabalhou na área de jornalismo policial. A pressão sofrida nesta experiência acabou pesando na sua decisão de mudar de profissão e seguir para a publicidade.
A necessidade de sair e deixar o jornalismo, por se tratar de uma cobertura muito delicada e muito complexa, eu acabei saindo a partir do momento que minha filha nasceu. Trabalhar como jornalista mesmo, como repórter cinematográfico em apurações direta, e também por bagagens assim, de experiências assim, que já vinham já me somando assim, para me ter... Para mim, migrar de área. Hoje eu atuo na área de publicidade, eu sou videomaker, né? Já há mais de 4 anos aí que eu estou atuando como videomaker.
O jornalista revela que o fator decisivo para deixar de vez a profissão de jornalista foi o risco que ele e sua família corriam enquanto atuava no ramo policial.
O risco que você se corre de fazer a cobertura policial ser muito grande, as ameaças, né, que a gente vê com o decorrer dos anos, a gente vem acumulando, a gente fica muito vulnerável, porque eu não me sentia muito amparado, tanto pela empresa, de a questão da segurança pessoal minha, e também eu não, até por parte da lei mesmo, assim, sabe? Eu me sentia muito vulnerável se alguma coisa acontecesse comigo, com a minha família.
Júlio César Costa, formado em jornalismo pela UEPG em 2005, hoje é advogado. A mudança na área aconteceu quase por acaso. De volta a Ponta Grossa e desempregado, conseguiu uma vaga em uma TV local. Essa oportunidade abriu caminhos para que ele se formasse em Direito e mudasse de vez a sua trajetória profissional.
Apareceu a oportunidade de fazer o curso de Direito dentro da TV, por intermédio da TV. Apareceu essa possibilidade e eu acabei fazendo o vestibular à época, né? E acabei passando e acabei me formando em Direito. E como era obrigatório, né, ter o estágio, né, profissional na área de Direito, e eu fiz esse estágio, né, durante 4 anos, eu tive que abandonar o jornalismo. Então foi assim uma questão de sorte e ironia do destino, né? Nunca mais eu voltei a trabalhar com jornalismo.
Ser jornalista em uma época de desinformação e precarização não é fácil. A diretora do Sindijor, Márcia Raquel, avalia que as novas gerações de jornalistas terão importantes desafios para garantir o exercício da profissão nos últimos anos.
As novas gerações de jornalistas estão muito mais digitais, com total influência das redes sociais. Essa nova geração não se vê mais apenas como repórter ou editor, seja de rádio, jornal ou TV. Eles são produtores de conteúdo, para texto, para vídeo, para áudio, podcast, redes sociais, seja em veículo de comunicação, seja em assessoria de imprensa ou agências. Acredito também que tem uma pegada mais ativista, talvez, muito influenciada também pelas redes sociais. E aí a gente pode falar de linguagem, por exemplo, né? Uma linguagem inclusiva, né? Que demonstra uma consciência sobre o impacto social do jornalismo. Porém, a gente sabe que isso tudo acarreta em um agravamento da precarização da profissão, com sobrecarga emocional, física e achatamento salarial. Então é um desafio de equilibrar a qualidade da informação em tempos de fake news com a lógica das redes sociais.
Reportagem de Ticiane Almeida, Giovana Galvão e Nicole Furman.
Uso do judiciário como violência. Os da notícia são vítimas de censura e perseguições judiciais.
O número de perseguições judiciais contra jornalistas no Brasil dobrou em apenas um ano. O levantamento é da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e mostra que em 2024 foram 11 casos registrados. Segundo a entidade, enquanto as agressões físicas contra profissionais da imprensa diminuem, cresceu o uso do judiciário como ferramenta de censura. Na prática, isso significa que cada vez mais jornalistas respondem a processos, têm reportagens retiradas do ar ou enfrentam tentativas de intimidação em tribunais. O jornalista Rogério Galindo, com mais de 20 anos de carreira, conta que já enfrentou perseguição judicial ao publicar uma matéria a respeito do salário dos juízes do Paraná.
Mas o que eles fizeram foi uma sacanagem. Foi entrar com um processo por juiz, por promotor, cada um numa comarca, numa cidade, para obrigar a gente a ficar viajando pelo estado respondendo essas ações. Foram mais de 50 processos que chegaram a abrir, mas a gente ficou viajando por aí. Eram 5 pessoas do jornal, mais a advogada, mais o motorista, numa van, cada dia numa cidade, respondendo a uma ação.
O advogado Samuel Pacheco explica como funciona o processo judicial entre o jornalista e a pessoa que o levou ao tribunal.
O processo ele será distribuído por um juiz competente. Geralmente vai ser sempre pela vara civil e criminal. Vai depender mais do caso, mas geralmente são essas duas. Fase da instituição do processo judicial, o autor é o que está sendo ofendido. Ele apresenta as provas. O jornalista ou o veículo de imprensa, ele vai apresentar sua defesa, alegando liberdade de imprensa no interesse público ou veracidade da informação.
Para entidades como a FENAGE, quando um profissional é censurado, a sociedade também perde, já que o acesso à informação de interesse público fica limitado. A posição das entidades é confirmada pelo jornalista Rogério Galindo.
Então tem várias faces isso, mas no fundo é uma liberdade muito importante, porque se as pessoas não puderem pensar o que acham que devem pensar, você está numa sociedade absolutamente autoritária, né?
Organizações internacionais como a Repórteres Sem Fronteiras e a Artigo 19 alertam que a escalada de processos judiciais contra jornalistas pode representar uma ameaça à liberdade de imprensa e à democracia. O recado é claro, Proteger jornalistas significa proteger o direito da sociedade e acessar informações livres e plurais. Reportagem Leonardo Alexandre e Daniel Américo.
Violência fora dos grandes centros. O ataque contra jornalistas está presente em todo lugar. No interior do Paraná, 15 casos foram registrados somente no ano passado.
A violência contra jornalistas não está restrita somente a grandes capitais. Profissionais que atuam no interior também enfrentam ameaças, perseguições e ataques. Em 2024, o Brasil registrou 144 episódios de violência, segundo o relatório publicado pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ. Atualmente, o Paraná possui o maior número de notificações da região sul, com 15 casos no ano passado. Jornalistas que atuam em áreas afastadas e de fronteira também enfrentam riscos. Maurício Hashizumi, jornalista e professor, conta que trabalhou como repórter por muitos anos no Mato Grosso do Sul. Enquanto trabalhava na região, enfrentou intimidação e atenção constante.
Eu já percebi em determinadas situações um clima tão assim perigoso mesmo, né, de vigilância, que eu troquei já de hotel de madrugada. Eu já fiz isso, porque eu percebi que havia um clima muito estranho, inclusive envolvendo pessoas do próprio hotel. As pessoas, né, vamos dizer assim, te marcam, né? As pessoas em lugar pequeno, um hotel, por exemplo, ele é muito fácil de ser identificado. Você está em tal hotel, todo mundo sabe qual é que é o hotel, né? Então, você ter essas mobilidades, ou, por exemplo, ficar em locais da redondeza, trocar de hotel, ter essa circulação, isso é muito uma estratégia, né, muito utilizada para você não ficar tão exposto.
Marelle Martins, jornalista independente na cidade de Ponta Grossa, conta que já chegou a ter seu portal na internet hackeado, o que, na visão dela, representou uma forma de intimidação ao trabalho jornalístico.
Eu tive uma situação de uma invasão que eu tive no site, que foi a mais grave. Só que assim, a polícia até agora está investigando, eu fiz boletim de ocorrência aqui na Polícia Civil, e foi logo depois de uma série de matérias que eu tinha feito relacionadas ao ex-presidente da República. Entendeu? E como eu recebia muitas mensagens de baixo calão do público dele, na verdade, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda tem esse problema, mas nesse caso específico foi a extrema-direita. Então só coincidiu que era uma série de matérias sobre ele, ainda era presidente, e na sequência o meu site nunca tinha acontecido isso, acho que o site tinha uns 6 anos, 7 anos, nunca tinha acontecido, simplesmente ele foi hackeado. Pô, até me deu um desespero, porque, nossa, vou perder tudo, e me deu um prejuízo enorme, porque eu tive que contratar a empresa para depois... reestruturar tudo e não perder o conteúdo. Aí eu fiz o boletim de ocorrência na Polícia Civil para tentar descobrir se tinha sido, só que até hoje o inquérito está parado.
Às vezes, a violência contra jornalistas do interior não se manifesta em agressões físicas ou ataques virtuais, mas sim através de demissões. No período de janeiro de 2023 a agosto de 2024, cerca de 1.021 jornalistas no Paraná foram demitidos, de acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Jefferson Clayton de Souza, vice-presidente regional dos Campos Gerais no Sindicato dos Jornalistas, explica que as demissões na profissão ocorrem muitas vezes devido aos acordos das empresas com autoridades locais.
Normalmente, o jornalista que sofre essa violência, ele está simplesmente cumprindo com o seu papel de ser independente, combativo, crítico diante da sociedade, crítico às instituições estabelecidas. Né? Então, isso, claro que acaba batendo de frente com interesses de pessoas que detêm poder. Nesse sentido, a violência contra o jornalista, ele pode sim chegar dentro da empresa jornalística e haver uma pressão. E as empresas lidam de maneiras muito diferentes. Algumas deixam essa pressão chegar até o profissional e cedem a pressões de autoridades, etc. E isso resulta em represália profissional.
Nesses casos, o Sindicato dos Jornalistas faz o repasse das denúncias para a Polícia Militar, onde podem ser tomadas medidas protetivas. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo conta com o Programa de Proteção Legal para Jornalistas, que busca garantir assistência jurídica a jornalistas e comunicadores que são vítimas de processos judiciais. Reportagem Victoria Fonseca e Yasmin Salgado.
Mais de 100 casos de violência contra jornalistas foram registrados ano passado.
Apesar de uma leve redução no ano passado, o cenário da violência contra jornalistas no Brasil permanece alarmante. Segundo o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, 144 episódios de agressões foram registrados durante 2024. O número de agressões indica um cenário de ameaças constantes, com novas formas de violência que comprometem a liberdade de imprensa e o exercício do jornalismo no país. O relatório da FENAJ mostra ainda que as ameaças e intimidações acontecem de diversas formas. Apesar de uma leve redução no ano passado, o cenário da violência contra jornalistas no Brasil permanece alarmante. Segundo o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, 144 episódios de agressões foram registrados durante 2024. O número de agressões indica um cenário de ameaças constantes, com novas formas de violência que comprometem a liberdade de imprensa e o exercício do jornalismo no país. O relatório da FENAJ mostra ainda que as ameaças e intimidações acontecem de diversas formas: violência verbal, física e coação jurídica. Entre os agressores mais frequentes estão políticos, assessores e apoiadores da direita e extrema-direita. Esses atores foram responsáveis por quase metade dos ataques contra jornalistas. Maria José Braga, ex-presidenta da FENAJ, ressalta a importância de dar visibilidade ao caos de agressões no meio virtual.
Sim, a gente costuma buscar conscientizar o profissional jornalista que, às vezes, uma agressão verbal, uma ameaça feita pelos meios eletrônicos, por uma rede social, por um e-mail, etc., ela é um primeiro passo e ela pode se transformar numa violência maior.
Segundo o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, realizado entre os dias 15 de agosto e 14 de novembro de 2022, houve mais de 3 milhões de ataques contra jornalistas nas redes sociais, sendo em posts, menções ou hashtags. Mesmo nesse difícil cenário para a prática jornalística no Brasil, Maria Braga pontua que o movimento sindical atua na denúncia pública dos casos e no apoio direto aos profissionais agredidos.
Do ponto de vista do que eu chamo de apoio moral, é o sindicato estar presente junto com o jornalista nos momentos posteriores à agressão. Essa presença, ela se dá desde o encaminhamento da denúncia formal, buscar a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, buscar o Ministério Público, se for o caso de uma agressão virtual, e aí, né, que cai nos crimes cibernéticos. Então, o sindicato, por meio da sua direção, está junto com esse jornalista.
Braga enfatiza a importância das redes de apoio que envolvem sindicatos e entidades da sociedade civil, pois cada denúncia é um alerta essencial para a promoção de medidas efetivas de proteção. Reportagem por Dimitri de Souza e Roberto Desejac.
Debate coletivo. Oitava edição do Congresso Paranaense de Jornalistas acontece em outubro, um encontro para debater a democracia, jornalismo e o rumo das profissões.
Depois de 11 anos, a oitava edição do Congresso Paranaense de Jornalistas será realizada de 8 a 11 de outubro na UFPR, em Curitiba, para discutir os atuais desafios da profissão e comemorar os 80 anos do Sindijor. A palestra de abertura terá como tema Jornalismo em tempos de desafios democráticos e transformações digitais. Entre os convidados estarão as presidentas do Sindijor e da FENAJ, além da jornalista e professora Fabiana Moraes e do diretor da Central Única dos Trabalhadores, Márcio Kierer. Durante os 4 dias, jornalistas e estudantes poderão participar de mesas redondas, oficinas, palestras e atos políticos. E o principal debate discutirá as transformações do campo jornalístico desde o último congresso, feito em 2014. No cronograma de quinta-feira, as rodas de conversa serão sobre jornalismo literário, podcasts, assessoria de imprensa e associação de amigos de jornalistas. Já na sexta-feira, o debate será de fotojornalismo em tempos digitais, inteligência artificial e atividades sobre a criação da Comissão da Igualdade Racial. E no último dia, está marcada a mesa redonda para discutir mudanças estatutariais, direitos trabalhistas, além da liberdade de imprensa. E contará com a participação dos atuais diretores do Sindijor PR, Gustavo Vidal e Aline Rios. Para se inscrever no congresso, é preciso preencher o formulário disponível no site do Sindijor ou no Event 3, onde haverá controle de frequência e emissão de certificados para os participantes. Eu sou Leonardo Alexandre para o Ponto da Notícia.
Áudio, pode só dar um play.
E aqui encerramos mais um Ponto da Notícia, Rádio Jornal Laboratorial do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
O programa contou com a produção técnica de Daniel Américo e Tiziane Almeida, monitoria de Sabrina Vasselkoski, supervisão técnica de Reinaldo dos Santos e professor responsável Manuel Moabes.
Até a próxima!